tão diferente, você fez alguma coisa. Não estava te conhecendo, não. Estou te falando. Não, não está, não tá diferente? Dá uma olhada. Tá. É, então... Você tá parecendo uma mocinha de uns 15 anos, 17. Tô te falando, é sério mesmo. Ixi, ai. Não, é alguma coisa que você fez no cabelo, assim, que deu essa, esse tipo de visão. É. Meu celular tá adiantado, já é 32. É, e é certo.
Esse é o de Brasília.
É, isso é muito difícil dar errado. É o frio, chuva, 32 já, o meu, já vai indo pra 33, ó. Tá atrasado. Tem que adiantar ele.
Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicito ao vereador Tião Parreira para proceder à leitura de um texto bíblico.
Só em Deus a minha alma repousa, porque dele vem a minha salvação. Só ela é a minha rocha e a minha salvação. A minha fortaleza, jamais serei abalado. Palavra do Senhor.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 16/7/2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos correspondências recebidas. DDR, Superintendência Regional Noroeste, ofício número 619/2018, resposta aos requerimentos número 97 e 99/2018. De autoria dos vereadores Francisco Antônio dos Santos e Leonardo Zanardi, respectivamente. Do Ministério da Educação, ofício número 164.564/2018, liberação de recursos. Ofícios do Executivo. Ofício número 156/2018, resposta ao requerimento número 109/2018, de autoria da vereadora Rosimeire Chiquim, anexo disponível na Secretaria da Câmara. Protocolo número 69/2018, ofício sem número, resposta ao requerimento número 106/2018, de autoria da vereadora Rosimeire Chiquim, anexo disponível na Secretaria da Câmara. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Do vereador Francisco Antônio dos Santos, número 119/2018, que requer seja encaminhado correspondência ao DR Paraná, solicitando pintura da faixa contínua e do pontilhão indicativo da faixa de ultrapassagem, bem como instalação de taxas no trecho da rodovia PR-542, que compreende aos municípios de Santa Fé e Maringá. Essas eram as matérias, senhora presidente.
Fim do período expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia.
Por que não está líder mais? E o Tião Pereira?
Na ordem do dia temos indicações. Do vereador Marcelo Marcos Higino, temos a indicação 255/2018, que indica ao Executivo Municipal a necessidade de se providenciar limpeza, reforma e restauração da pista de caminhada. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Nós vamos voltar nesse assunto que nós já falamos aqui há muito tempo, sobre a importância da pista de caminhada hoje para Colorado, primeiramente por se tratar de um lugar destinado à prática de atividade física, e segundo, que é a único local disponível hoje para quem gosta de fazer essa caminhada. Sabemos que ali houve um erro de planejamento, porque ao lado a pista de caminhada ficou encravada entre a rodovia e o parque industrial. E muitos dos empresários que têm estabelecimento ali, têm empresa ali, eles precisam, às vezes, passar pela própria pista de caminhada para poder fazer, para chegar ao local do seu trabalho. Então, é um erro de planejamento, alguns pontos estão intransitáveis com essa chuva, as pessoas estão impossibilitadas de fazer suas atividades. Eu acho que não é um pedido nada demais. Esses dias fizeram a roçagem, fizeram a limpeza, mas o problema ali não é somente o mato, é também a fazer em alguns pontos o que foi feito ali no trevo, ali no asfalto da Jupira, que é recapear todo, fazer todo o recape novamente, e uma cerca de proteção, um guarda-reio para a rodovia. Então, é uma indicação simples que nós já fizemos aqui, e peço a colaboração de todos. Muito obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Ainda de autoria do vereador Marcelo, temos a indicação 256/2018, que que indica ao senhor prefeito a aquisição de 2 bebedouros industriais com capacidade de 100 litros e posterior instalação de cada unidade no Estádio Municipal Francisco Borges de Campos e Complexo Desportivo Luiz Antônio de Marque, este localizado no Jardim Laranjeiras. Com a palavra, o vereador autor.
Esse também é mais uma, voltando no tempo, mais uma indicação minha. Eu tive semana passada ali no campo, no estádio, e tem um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Esportes, juntamente com o Aguinaldo, com o Ney. Eu conversei com ele, e hoje são mais de 200 crianças atendidas. É um trabalho social muito bom, de grande valia, e é um custo baixo, é um custo muito baixo. Entendeu? Algumas bolas, apito, alguns cones, material esportivo aí que não demanda de muito valor, não. O problema é o local para beber água, que não tem. Eu tirei algumas fotos com as mangueiras, que elas estão a céu aberto. Não existe um registro, não existe uma torneira. Ah, mas colocou e quebrou. Mas tem que ter alguém cuidando, tem que ter um bebedouro, tem que ter uma água potável. E, juntamente com esse pedido, na época, que esse pedido é do ano passado, também ali no centro, no complexo Luiz Antônio de Marque, ali no Laranjeira, através do Herbin. O Herbin também tem um trabalho muito bem localizado ali e com já rendendo muitos frutos. Então, são duas indicações simples também, apenas para melhoria ali no estádio. Obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades, faz presente nesse plenário desta noite. Meu cumprimento a todas e a todos. O vereador vem pedindo aí neste momento o atendimento aos usuários daquela localidade, principalmente por bebedouros e torneiras ali na localidade. Inclusive que dentro da Secretaria de Saúde tem um bebedouro novo. Então tiveram a capacidade de roubar a torneira do bebedouro dentro da Secretaria de Saúde. Então, porque acho que alguém na residência, não sei, tem alguma torneira danificada daquela marca, foram lá arrancar a torneira e levaram embora. Agora imagine aí uma área de lazer, pode pôr a torneira que for, vão levar embora. Porque do bebedor da secretaria, até tem um motorista que está aí, até tá lá encostado, é isso? Levaram a torneira. Então quem foi? Eu tenho certeza que paciente usuário não foi. Porque ali primeiro olharam, analisaram, depois foram arrancar a torneira e levou embora. E o bebedor está lá encostado. Então a gente vê que dentro de certos setores também falta o zelo. Falta a fiscalização. Obrigado.
Continue discussão. Lorde. Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, queria dizer que sou favorável à indicação do vereador Marcelo. Uma indicação simples, que eu acho que o mínimo do mínimo é ter água potável para as crianças que estão desenvolvendo uma atividade esportiva ou quem seja, é água. Então, se não tiver nem água para beber uma água boa, então não há necessidade nem de fazer treinamento, nem de fazer um incentivo ao esporte. Então, por isso que eu sou favorável e eu acho que tem que comprar imediatamente isso aqui, porque é de extrema importância e é necessidade básica. Não é nada absurdo, não é nada de extraterrestre. É 2 bebedouros para nossas crianças e os atletas usarem durante suas atividades. Era só isso. Sou favorável.
Continue discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, população que se encontra nessa casa de leis. Parabéns, Marcelo, por essa indicação. E vou além. Nos jogos escolares que teve o ano passado, lá no ginásio de esporte de Santa Clara, fui lá assistir aos jogos, o pessoal estava tomando água, quem levava naquelas térmicas, aquelas garrafinhas. Então, e trabalhando no posto de saúde há 15 dias atrás, as crianças jogavam bola e ia pedir para tomar água lá no posto de saúde. Então, se desse para incluir mais um bebedouro lá para o ginásio de esportes Santa Clara, né, vereadora? o presidente, lá no seu bairro. Não tem também.
Não tem.
Então, é isso aí. Muito obrigado.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Também de autoria do vereador Marcelo, temos a indicação 257 de 2018, que indica ao senhor prefeito que seja realizada a aquisição e, posteriormente, disponibilização de equipamentos como barreiras de salto, cones, pratos de circuito, escada de agilidade, etc. E, principalmente, 60 coletes para treinamentos divididos em 4 cores distintas para utilização nos treinos do campo de futebol, Dr. Francisco Borges de Campos. Com a palavra, o vereador autor.
Essa seria uma complementação da indicação anterior. Conversando com o professor, o Ney, ele também disse da importância desse equipamento. Então, quando o poder público ele cria um dispositivo para tirar a criança da rua, para dar oportunidade, para tentar fazer com que ele se socialize, você tem que dar condição mínima. A primeira condição mínima é o bebedouro. A segunda é você oferecer algo para ele, é você fazer com que ele se sinta num ambiente agradável e que lhe dê condições de realizar as atividades físicas. E como eu disse, são mais de 200 crianças assistidas, e eu tive lá 2 dias, e as crianças estavam um time com camisa e um time sem camisa. Esse é o nosso tempo de criança, que não tinha uniforme, não tinha condições. Então, um time jogava com camisa e o outro sem camisa. Eu acho que é uma coisa muito banal isso, a gente está cobrando isso de uma escolinha pública, uma escolinha de futebol público. Puxa vida, através da Secretaria da Educação, você conseguir aí 200 coletes, 300 coletes, cones, bolas, é uma coisa que faz com que a criança se sinta, atrai, tira ela da rua e leva para a atividade física. Então, essas 3 indicações minhas, né? Pista de caminhada, o bebedouro no campo e esse material para criança é para realmente desenvolver atividade física no ser humano. Muito obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Bem, vereador, é uma indicação aí de suma importância, mas o que a gente gostaria também, acho que todos sabem, que tem lá o Mussum, também o Ney, junto à Secretaria de Educação, a secretária que faz parte dessa pasta, ver se esses treinadores já fizeram algum pedido, já tem algum documento protocolado por eles desses materiais. Vocês já fizeram reunião com a secretária, junto ao prefeito, reivindicando isso aí. Não é verdade? Então, que eles nos apresentem essa documentação do que eles já pediram, se foi negado ou não.
Próxima semana eu trago o pedido. Próxima semana eu passo para elaborar o pedido e anexo.
Não, não. Se ele já fez esse pedido.
Se ele já fez.
Isso. Tá bom? Beleza. Ok, obrigado.
Continua a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento. Do vereador Francisco Antônio dos Santos, temos requerimento 119 de 2018, que requer que seja encaminhada a correspondência ao DR Paraná, solicitando pintura da faixa contínua e do pontilhão indicativo da faixa de ultrapassagem, bem como instalação de taxas no trecho da rodovia Paraná PR-542, que compreende os municípios de Santa Fé a Maringá. Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, nesse final de semana aí, mais uma vez indo a Maringá, principalmente à noite, na madrugada, então, vimos o sufoco que passamos ali de ir e vir a Maringá, naquela localidade. Primeiro que teve um acidente ali com vítima fatal, 2 carreteiros, que ali existe, o Vilega tem conhecimento, quando termina ali aquele antigo curtume, ali tem um lado que é 2 pistas. E ela termina ali sem sinalização nenhuma, já chegando na ponte. E foi ali que o carreteiro se perdeu. porque aliás ele deve ter pensado que era continuação da mão que ele iria e bateu. A colisão foi frontal. Então você vê pegando de Santa Fé até Maringá, dia chuvoso, você não sabe qual que é a sua mão, qual que é a sua pista, porque os faróis pela neblina te encandeia e você não tem a visibilidade da pista. Então tive também no final de semana ali na rodovia de Sertanópolis. Então a rodovia sem acostamento, mas nova. Então tem o olho de gato de fora a fora, um lado vermelho, a central amarela e a outra de outra cor. Então você tem a visibilidade para trafegar. Então são muitos condutores, principalmente um momento aí de emergência. Eu acho que está aqui, o Jaime já tem esse conhecimento que estou falando, naqueles locais ali, porque não tem nem as faixas, nem os olhos de gato. Então, se tiver chovendo, você não sabe ali a ultrapassar, o que você vai fazer, para onde você vai. E é onde está tendo muitas colisões ali por isso. Então, hoje eu entrei em contato com Santa Fé, com a Câmara, e também Guaraçu, com o presidente de Guaraçu, para que apoie ali, vê se o DR ponha mais sinalização naquela localidade, para tentar nos salvar vidas ali, que está tendo muitas mortes ali naquela localidade. Obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia. Passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Sebastião Parreira.
Tião. Chico. Adão. Legas. Marcelo. Antônio Carlos.
Com a palavra os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Sebastião Parreira.
Primeiramente, quero agradecer a presença de todos os vereadores em mais essa caminhada após a recessão. E agradecer também a presença das pessoas que vieram assistir a nossa sessão. E agradecer também a Deus pela chuva nos dada, que foi de uma chuva muito boa, uma chuva mansa, não teve problemas na nossa região. E quero, por hoje, quero ser breve, agradecer mais uma vez a presença de vocês e que essa caminhada agora prossiga até o fim do ano, com a graça de Deus. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Chico. Com a palavra o vereador Adão.
Senhora presidente, vereadores, pessoal aqui presente, eu quero apenas dizer que faz uns 5 meses atrás, eu pedi uma indicação para o prefeito lá que fosse, tivesse condições de ter um convênio para recebimento de água. E eu estive na lotérica aqui embaixo semana passada e teve quase um começo de tumulto. Senhoras com crianças. Aí apareceu a dona Salete lá também com idade avançada, passando um álcool, e teve que atender ela. Aí teve xingamento. Em cima de quem? Nós, vereador, que só vê a parte nossa, que a parte da população não vê. Aí eu falei, vocês vão na Câmara? Cobrei. Isso aí já tem um requerimento meu para que fosse feito alguma coisa para ter mais espaço para o pessoal pagar a água. Porque recebe luz, recebe, não recebe água. Recebe só na lotérica, então fica uma coisa meio difícil. Eu gostaria que o prefeito revisse no mercado Saí, mas lá aqui no centro, Chico. Você vai sair. Que eu saiba, não. As farmácias não recebem, só recebe luz. Não sei como é que está. Eu sei que está um tumulto aqui na lotérica e deu problema lá. Então eu gostaria que o prefeito revesse esse meu pedido lá e as condições, se tem condições ou não tem, de ver isso. Mas, no mais, meu muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Villegas.
Presidente, eu quero aqui fazer só apenas um agradecimento ao pessoal da Sociedade Rural, que junto com esse vereador tivemos conversando com o prefeito e sempre pressionando ele para que pagasse a impositiva para a Sociedade Rural da Jupira, para que essa emenda ela viesse de encontro com a realização da festa. Então, o prefeito deu as garantias que irá repassar o dinheiro a partir da próxima segunda, depois que terminar o rodeio, ele já irá, então, pagar aquilo que foi gasto, que foi feito no cronograma da Sociedade Rural. Então, eu queria agradecer aos membros, ao executivo, que tomou a iniciativa. Então, a emenda positiva desse vereador será concluída agora, já nesse mês de agosto. Muito bem. Então, era só isso. Ele garantiu que vai pagar de todo mundo. Então, cada vereador tem que cobrar mesmo e para ir lá, que aí fica melhor cobrando diretamente. Né? É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leonardo.
Parabéns aí ao vereador, né? Conseguiu a impositiva. Porque só falta 4 meses para o fim do ano, para o término do ano, e ninguém teve essa realização ainda. Né? Igual a minha também, que é o repasse para o Hospital Santa Clara, é fácil de ser resolvido, tem que passar, então por que não faz antes? Né? Não acelera o processo. Não é obra, né? Minha não é obra, então é fácil de resolver. E recebemos hoje também as matérias apresentadas durante do semestre passado. Né? Cada vereador recebeu o resumo das matérias e requerimentos, indicações do semestre passado. E lendo aí, senhores, dê uma analisada depois no resumo de vocês. E é complicado, né? A gente cobra tanto, faz indicação, faz requerimento. E tem requerimento aqui com mais de 2 meses sem respostas ainda. Então, esse é o valor que o executivo dá para a gente. Né? É complicado. Demais, agradecer a todos, né, pela presença e até semana que vem.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Bom, aproveitando o que o vereador Adão disse, é inadmissível você ter o dinheiro para pagar, você ter o boleto para pagar e não ter local para pagar. Pô, nós estamos no século XXI, onde nós temos um aparelho na mão, que é o celular, que ele paga qualquer coisa. Basta você desenvolver um aplicativo. Simples isso. Às vezes gasta-se com tanta coisa desnecessária. Basta um aplicativo, você vai com o celular no código de barra, você paga a conta. Você não sai da tua casa. Você não sai da tua casa. Mas então, cria-se um aplicativo que facilite para todos. Essa semana, na sexta-feira, eu e a vereadora Rose, nós estivemos lá na Vila Rural. O prefeito teve uma reunião com os moradores lá. O convite chegou para nós através de uma forma inusitada, né, Rose? Não foi um convite oficial, mas chegou. E nós estivemos lá. E, às vezes, como diz o Chico, às vezes as pessoas falam demais, as pessoas criam um carnaval em cima das coisas, e que você precisa realmente saber da verdade das pessoas que vivem a situação, as pessoas que moram lá. Porque, às vezes, para falar bem de você, você encontra uma pessoa, mas para falar mal, você encontra uma multidão. E nós chegamos antes do prefeito, e eu sentei num local com alguns moradores não me conheciam, que eu era um vereador. Às vezes a gente acha que todos nos conhecem e não, tá? Às vezes tem alguns que nem sabem quem nós somos. E eu fui perguntando para eles o problema, e eles foram entregando, que é do conhecimento de todos, que lá existem moradores que cria peixe, tem tanque de peixe, e que a água fica o dia inteiro jorrando no tanque. E aí o próprio prefeito disse que a água ela é muito mal distribuída, porque pessoas retêm essa água em alguns pontos, e outros pontos fica sem o fluxo da água. Foi decidido, foi levantado vários posicionamentos, foram apresentadas algumas ideias, e chegou-se no consenso que vai instalar um hidrômetro em todas as residências, para medir, para fazer essa medição, e a pessoa pagar aquilo que é de direito. É justo isso. Só que nós vamos cair num problema sério de Colorado, que vocês sabem qual que é, que não cortar a água das pessoas. Colorado, há muitos e muitos anos, a água se transformou num cabide de voto. Eu conheço pessoas que batem no peito orgulhosamente, depois de 3 anos e meio, e eu vou na prefeitura, eles carimbam minha água e fica por isso mesmo, porque na minha casa tem 30, 40 votos. Então, funciona. Coloca-se o hidrômetro, funciona. Não pagou, corta, mas desde que corte a água. Porque se não cortar a primeira vez, não cortar a segunda, eu até levantei a questão lá, que nós brasileiros, num contexto geral, nós às vezes nos sentimos orgulhosos, no sentido pejorativo da coisa, nós ficamos orgulhosos de passar alguém para trás, de passar o governo para trás. Ah, eu estou sonegando meu imposto. Ah, eu consegui umas notas frias para sonegar meu imposto de renda. E nós batemos, nós que eu digo, o povo em si, tá, gente? Nós batemos no peito e por isso mesmo, e fica por isso mesmo. Eu citei até o exemplo lá do rapaz que bateu palma na minha casa esses dias atrás, reclamando que na frente da casa dele tinha um poste com a lâmpada queimada. Aí ele me disse qual rua que era, eu sei qual rua que era, disse que ia providenciar e lá existiam 4 postes que estavam com as lâmpadas queimadas, que eu ia providenciar todas. E ele me disse que não, que arrumando na frente da casa dele estava bom. Os outros não se importavam. Então, às vezes nós convivemos com isso. Então, eu acho que é válido essa ideia do hidrômetro desde que funcione. Se não funcionar, tem que partir para um plano B, que é aumentar a capacidade ou perfurar poços lá. Outra coisa, eu gostaria de fazer um convite a todos os vereadores. Eu estive lá esses dias, e aí nesse dia de chuva me mandaram fotos. Eu gostaria que todos vocês visitassem a Defesa Civil, o prédio da Defesa Civil. Dá dó, sinceramente. Eu acho que em janeiro ou fevereiro do ano passado nós entramos com indicações aqui de reforma daquele prédio. Gente, as pessoas têm que tirar colchão, têm que colocar balde em cima da cama. Puxa vida, tem uma lona preta protegendo o forro de PVC. Puxa vida. Eu gostaria que vocês, eu não vou entrar em muita conversa não, gostaria que vocês fossem lá e vissem com seus próprios olhos. Certo? E eu sinto que os funcionários, eles ficam com medo às vezes de reclamar muito, porque de represália. O problema é esse. Eles têm medo de reclamar. Está com infiltração em todas as paredes, ou aquele portão eletrônico está amarrado com uma corda. Gente, a Defesa Civil é nosso anjo da guarda. Vamos dar condições para eles. Vamos fazer com que eles se sintam bem acomodados, bem alojados. Os caras estão dormindo, estão descansando numa hora de descanso deles. Chove, eles têm que arrastar a cama. Gente, vamos fazer uma visita lá. Vamos conversar com eles. Vamos nos juntar aqui para ver se conseguimos fazer uma reforma naquilo lá. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora Presidente, gostaria de agradecer a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Santo, e a vice, a Ângela. A última reunião do Conselho, eu tive convite para participar junto com eles da reunião, a qual foi uma reunião que foi decidido várias coisas importantes para o nosso município, porque o Conselho, eu participei, eu conheço um pouco, e posso dizer que a saúde, se não tiver a aprovação do Conselho no que for tangente, realizar qualquer coisa, se o Conselho não aprovar, não tem vereador, não tem... Porque ele é soberano na saúde, é um colegiado formado por pessoas idôneas, representando as entidades que lá eles representam. E só que tem um detalhezinho. Até no final da reunião, eu gostaria da atenção de vocês para conversar com eles a respeito, até hoje eles não têm uma sede própria, que já deveria existir há muito tempo. No mandato passado, nós fomos lá para a Biblioteca Cidadã, mas agora também saíram de lá, foram lá para o posto de saúde, agora voltaram para o local que antigamente nós fazíamos reunião, que é lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E outra coisa, precisa de uma secretária executiva. O que é essa secretária executiva? É uma funcionária que vai ficar no Conselho Municipal de Saúde, mexendo mais com a documentação, interagindo com os outros conselhos da região também. A 15ª Regional, que é um conselho muito cobrado pela 15ª, para aprovar, para readequar. Então, o conselho, além dele fiscalizar, eu comparo muito o papel do conselho com o do vereador, que ele é um fiscalizador, ele aprova, ele desaprova. Então, merece mais respeito. E eles vieram aqui hoje para conversar, porque essa sede é primordial, é um negócio essencial, que não tem mais como ficar sem. Então, no final, quando acabar, eu gostaria que eles chegassem mais, ou vamos ali na sala, vou ouvir eles. No mais, uma boa semana a todos, muito obrigado.
Meu boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença da Marisdete, da Ângela, Santo, Jaime. Obrigada por vocês hoje em serem os porta-vozes da população nesta Casa de Leis. E espero vê-los outras vezes para nos prestigiar, que é muito bom a gente ver que alguém da população, alguém que se interessa por algo público, vem acompanhar nosso trabalho. Vamos falar referente à visita. Vou mencionar também que eu e o vereador Marcelo fizemos na Vila Rural. Realmente ficou decidido a instalação desses hidrômetros, mas em conversa que a gente tem com os moradores, ficou muito, muito certo, porque eu falo assim, que quem vivencia o problema sabe mais as soluções do que nós irmos lá e verificar do lado de fora. Segundo o prefeito, foi feito estudos, juntamente com o secretário de obras, com o Marat, o qual foi muito elogiado pelo trabalho prestado lá naquela vila. A gente tem que dar um voto de confiança diante da atitude de querer fazer algo, mas a gente acredita que não vai funcionar. Porque uma vez que esses hidrômetros forem colocados lá, as pessoas vão continuar gastando água da mesma forma, e a água vai continuar em falta da mesma forma. Inclusive, moradores vieram me procurar, falaram assim, escutem, nos outros sítios aqui em cima, que a água passa por todos os sítios para chegar lá na vila, vai colocar o hidrômetro também, ou vai ser só lá para a vila, vai pagar? Então, assim, é algo... Mas ninguém paga água, Vilegas. Porque antes também tinha lá, mas ninguém paga. Inclusive, foi mencionado lá, porque aqui na cidade tem pessoas que têm 3-4 anos que não pagam água. E aí? Um vai pagar pelo outro? Então, vamos aguardar. Segundo, ficamos de esperar nos próximos 25 dias. Se caso não resolver, nós vamos nos reunir novamente. Aí é a hora da gente abraçar a causa e a gente ir junto com aquele povo para a gente poder lutar junto com eles. Referente às impositivas, eu e o vereador Adão, nós estávamos na prefeitura essa semana, na licitação, onde não aconteceu, né, por falta de uma empresa que ficou para a próxima semana, da pavimentação da Avenida Atlântica, vai acontecer nessa semana. Aproveitamos e fomos conversar com o secretário de obras, o Gabriel. O mesmo disse que as nossas emendas nobres, esse mês serão licitadas e até o início do mês de dezembro serão finalizadas. Diante de que não são obras exorbitantes, as individuais, que num prazo determinado até novembro, né, vereador, que essas obras serão finalizadas. Assim esperamos e vamos confiar mais uma vez. Falamos também sobre o plano diretor, o que muito me admira que quando veio para essa Casa de Leis, o prefeito, muitos de vocês sabem disso, que nós fomos pressionados para que nós pudéssemos autorizar o quanto antes a empresa a executar o plano diretor para a nossa cidade. Nós estamos no mês de agosto e até agora está na segunda etapa do plano diretor. Nós questionamos também a secretária de planejamento, né, vereador? Porque tudo que chega nessa Câmara precisa de agilidade, mas quando chega no executivo, para. Aí fica aquela indagação, tudo está no legislativo, nada acontece com os vereadores. É fácil colocar a culpa nos outros. Nós tentamos agilizar da melhor forma possível e quando chega lá, tudo para. E segundo a informação que tivemos, eu e o vereador Adão está na segunda fase ainda, são 5 fases. E nós sabemos que tem um prazo até novembro, esse plano diretor tem que estar finalizado. Então, mais uma vez, estamos aguardando. Gostaria que também de deixar registrado a justificativa da ausência do vereador Elias. O filho dele está hospitalizado em Maringá já há 15 dias, e esse é o motivo dele não estar presente aqui conosco. Eu tenho muitas outras coisas para falar, mas eu vou entrar com indicação para as próximas semanas, que as pessoas vêm, nos procuram, nos pedem, nos reivindicam. Igual eu falo, o vereador, a força nossa, o poder nosso é a palavra. É pedir e reivindicar. E isso nós estamos fazendo. E que a população sempre possa contar com esse poder legislativo, que eu tenho certeza que nós estamos aqui por uma Colorado melhor sempre. Meu boa noite a todos, meu obrigado, que tenhamos uma semana abençoada e dou-se por fim essa sessão ordinária.